Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, e hoje nós iremos falar sobre como era a direita em 2013, né? Já se passou 7 anos desde as marchas, né? As famosas marchas de junho de 2013, né? As manifestações que mudaram muita coisa na história do país, né? Acho que foi um momento de ruptura. E para tal tarefa, da gente falar sobre a evolução da direita de 2013 até o momento, porque tem muita gente que não sabe como funciona, eu chamei o Silvio Grimaldo, que é diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo e, como está em seu Twitter, shitposter e cientista social. Tudo bem, Silvio?
Tudo bem, Oliver. Tudo certo, cara. Graças a Deus.
Excelente. Muito obrigado aí pela sua presença. Acredito que os ouvintes, já tem muitos ouvintes que acompanham o seu trabalho. É uma honra, né? Até porque em vários episódios eu fico lá falando, pô, Silvio, edita esse livro aqui, fico te cobrando. O cara nem me conhece, o cara vai ficar nervoso.
Não, porra, a gente vive de recomendações, né, cara? Tem que recomendar os livros mesmo.
Sim, eu pensei em te chamar, porque é o seguinte...
Só falar que eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu sou ouvinte, né, do Oliver Talk, e fico feliz de poder contribuir aqui com o podcast, cara.
Pô, muito obrigado, eu que fico feliz aí, você até nos ajudou ali no... nas promoções do curso do Olavo, etc, né? Muito obrigado, aí deu um up. Silvio, eu te chamei porque eu tava pensando em falar sobre o assunto à direita em 2013 e eu tava pensando, bom, mas quem pode conversar comigo sobre esse assunto? Não simplesmente, não que eu duvide da capacidade das pessoas, mas tem que ser alguém que tava, né? Que viveu esse momento, né? Que conhecia os âmbitos que estavam por trás, os esquemas. Eu falei, pô, Silvio Grimaldo é uma boa pessoa para chamar, porque apesar de eu ser muito low profile naquela época a qual eu estava mais me concentrando nos estudos, conforme o Olavo estava falando, eu percebia que você era bem ativo no Facebook ou em alguma rede social. Apesar de você não me conhecer, eu te conhecia.
É, acontece isso aí, cara.
É, verdade. Então, eu queria começar então o assunto partindo de como foi as manifestações de 2013. Junho de 2013. Essas manifestações, pelo que eu pesquisei, tem até um livro do Flávio Morgensen sobre isso, muito interessante, por sinal, começou com um protesto sobre 20 centavos, com o movimento Passe Livre, certo? E o que acontece? Você teve uma série de manifestações até o famoso dia 20 de junho, correto?
Ah, não lembro a data, mas imagino que sim. Teve um momento ali que teve uma quebra, né? Não. A
coisa mudou, teve uma quebra. Então, mas foi no dia 20 de junho, que eu dei uma pesquisadinha pra não falar bobagem, no dia 20 de junho, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas. E onde você tava, Silvio Grimaldo, nesse dia 20? Que acho que foi a terceira grande manifestação, que todo mundo saiu pra rua, cada um com seu motivo. Não sei se você lembra.
Aham. Cara, no dia 20 de junho...
Aham.
De 2013, eu, como um bom liberal, estava na França tomando um vinho francês, comendo queijo, né, pães maravilhosos, porque em 2013 eu morava na França.
Sério?
Eu acompanhei tudo de longe, assim, né, de muito perto, né, sabendo tudo que estava acontecendo, até por conta da minha proximidade com o Olavo, né, o trabalho com ele, então isso me colocava meio no olho do furacão, assim, né. Porque, não sei se você se lembra, em 2013, todos os alpinistas sociais e políticos do Brasil fizeram hangouts com o Olavo. Né?
Exatamente, exatamente. Né,
então, eu era assim, o sujeito ali da agenda, né? Eu acabava tendo que conversar com todas as pessoas, tentar ajeitar, fazer o caminho ali até o Olavo, etc. Então, eu acompanhei, né, como todo brasileiro, né, cara, acompanhou as manifestações, mas eu não tomei parte, né? Eu comecei a frequentar as manifestações já em 2014, quando eu cheguei. Eu acompanhava de lá.
Pô, então acompanhava na sala VIP.
É, eu tava igual o Alex Catarino, sabe? Vão para as ruas, lutem, eu não posso. Né? Eu tava mais ou menos assim.
Isso foi emblemático. Mas teve um fator, assim, totalmente emblemático nessa época, porque A ideia da esquerda ali naquele momento era criar o caos a partir dessas manifestações do dia, das famosas manifestações de junho. Só que chegou que na terceira manifestação eles perderam totalmente um controle da situação. No final, o povo não obedeceu à pauta que fora dada pela esquerda. Muito pelo contrário. Os negros foram lá pedir que corrupto fosse para cadeia, para que prendesse bandido, menos impostos, e etc, etc.
Cara, foi a marcha dos ressentidos, né? Porque o que acontece na minha visão? Todo mundo estava puto com tudo, né? Ou pelo
Sim,
menos
sim.
com alguma coisa. Então, essa galera, lembra, era aquele pessoal do Mídia Ninja, Fora do
Sim.
Eixo, Pablo Capilé, lembra? Aquele cara que tinha uma boca assim, muito esquisita, né? Aquela turma lá. Que começaram a organizar essas coisas, eram basicamente manifestações do PSOL, né, bicho?
Exatamente.
E aí a galera começou a ir pra rua contra o negócio do aumento do preço do ônibus. Só que aconteceu o que você falou, cada um começou a ir com as suas próprias pautas e virou uma maluquice.
Sim. E é muito interessante porque, dado essa abertura do assunto, agora a gente vai falar do que realmente é o cerne da questão, assim. O que era a direita naquela época? Em 2013, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, antes do assunto, que na época, né, a gente sabia quem era de direita, assim, dava para você contar no, nos dedos da mão.
Pois é, a direita era um grupinho, né, de pessoas que todo mundo se conhecia, se conversava, se encontrava às vezes, né, e daria assim para encher uma Kombi, talvez.
Daria para encher uma Kombi. E era interessante, porque eu sempre fui muito curioso, então eu frequentava, pelo menos fui em todos os grupos possíveis que tinha na época, né? Conheci os liberais do Instituto Mises, tal, os irmãos Quioca, eles tinham os ANCAPs também. Eu falava, deixa eu ver qual que é a desses caras. Eu conheci o Paulo Cogos naquela época. Acho que foi um pouquinho antes. Para quem
Ah, é?
acha que é. Foi naquela época, eu conheci ele pessoalmente. O Flávio
Nem era
Morgenstern.
católico ainda, acho, né, nessa época, o Cogos.
Não sei de dizer. O Flávio Morgenstern eu conheci, acho que um pouquinho antes de 2013, mas ele estava esperneando.
Também não era católico nessa época, né?
Olha, esperneando o pessoal da USP. Entrava nos grupos da USP e começava a zoar todo mundo.
Cara, a direita nessa época era de fato muito esquisita, porque ela basicamente não existia, né? Ela era, quer dizer, ela não existia com influência política, né? Ela era basicamente um grupo de estudantes, né? De
Sim.
intelectuais. A direita era uma corrente de
É.
pensamento e não um movimento político, como ela se transformou,
Exatamente.
né? Então ela era uma coisa muito incipiente, muito, vamos dizer assim, acadêmica, no sentido de estar muito preocupado com as ideias, né?
Sim.
E era mais ou menos fácil de identificar, vamos dizer, as correntes que tinham. E como não tinha nenhuma esperança de tomada de poder, de eleição, de
É
nada,
verdade, é verdade.
então, quer dizer, não tinha disputa por cargos, afinal de contas, a direita era mais unida, porque as discussões elas eram no âmbito intelectual, né? Então você via, assim, se acompanhava com gosto aquela discussão entre, né, os liberais clássicos, né, leitores de Mises e Hayek, e o pessoal ANCAP, né, os libertários, né? Aí você via assim, né, esses caras, por exemplo, chamando Mises de comunista. Era isso, né, o debate. Aí tinha um pessoal que gostava mais daquele lance de religiões comparadas, né, René Guénon, Fritjof Schon, essa coisa, que ficava discutindo lá a tradição, o Kali Yuga, o fim do Ocidente, aquela coisa toda.
Sim, Fedeli, né? O pessoal falava muito do Orlando Fedeli também, né?
É, então, daí tem os tradicionalistas
Gnose, né? Era muito
católicos,
louco.
o pessoal preocupado com a gnose, os tradicionalistas católicos, né, que estão mais ou menos como, até hoje, mais ou menos a mesma coisa, né? Produzindo aí, declamando anátemas pela internet, né? Mas eram grupos, assim, que até havia diálogo, né, entre eles. E que não tinha muita diferença, assim, vamos dizer, doutrinária, né, cara? Porque no final todo mundo queria abertura de mercados,
É.
todo mundo tinha menos Estado na política, todo mundo queria um Estado que não fosse promotor de putaria e promiscuidade, né? Aí tinha assim, a briga massa era porque o pessoal lá do Pelibe, sabe que tinha um negócio que chama Pelibe?
Liber, não lembro agora.
Era o Liber, sei lá, eles vão.
Ah, sim.
O pessoal é igual trotskista, né? Eles vão criando dissidências sem parar, né? E esse pessoal libertário. Mas tinha lá o Partido Libertário, tipo umas coisas assim. Então,
Tinha.
o problema era que eles queriam legalizar maconha. Né? Então, essa era a discussão, assim, né? Mais acirrada e tal. Não tinha muita. Todo mundo era leitor de Mises, né? Mises, Rothbard, né? Rochow Kahn, Olavo de Carvalho e Erich Fermi.
É
Todo mundo lia essas coisas, né?
verdade, cara, é verdade. No máximo tinha direita permitida, né, que era o PSDB na época, que a gente tá comentando. Ah, o PSDB era direita permitida pela classe política, né? Que não é
É,
nem
mas na
direita, mas
política,
coloca aí.
né? Mas tinha uma. Então, na política tinha. O PSDB era o que dava, né? Tanto assim que dentro desse movimento direitista teve uma certa empolgação com o Aécio Neves, né?
Verdade,
Na
verdade.
eleição contra a Dilma.
É verdade, era o nosso melhor, a gente torcia como se
É.
fosse a última coisa da nossa vida.
E teve a eleição anterior, se não me engano, teve o Índio da Costa, lembra? Que era vice do Serra, se não me engano?
Sim.
Era um cara mais à direita e tal, embora fosse ainda um cara do establishment, né? Mas era um cara mais à direita e tal. Depois apareceu o Aécio como esperança da galera. Mas por quê, cara? Nessa época, politicamente, o que havia na direita, além desses interesses intelectuais, e que eu acho que é o motivo da direita estar se degladiando hoje, é porque existia algo que dava unidade à direita. E isso confundiu a cabeça de muita gente, na verdade. Todos nós, né? Depois a coisa se clareou um pouco, e agora eu acho normal aparecerem essas várias tendências. Mas havia algo que dava unidade à direita, que era o antipetismo.
Exatamente.
O antipetismo era a força política. Entendeu? Era o ponto onde todo mundo convergia. Né? Então você tinha ali desde de tucanos social-democratas, como o próprio Aécio, o Reinaldo Azevedo.
Reinaldo Azevedo ia falar, até o professor Vila, pô. Na
É, o
época, né?
Vila, essa turma, né, convergia com, sei lá, com a galera do Instituto Plínio Correia de Oliveira, entendeu? Todo mundo convergia e todo mundo estava unido e não tinha treta. Não, por exemplo, se você pegasse quem em 2013, quais eram os nomes da direita na mídia? Quem falava na mídia em 2013? Né, em nome da direita?
Você tinha esses, o Reinaldo, acho que o Mainardi também, né? Um pouco.
Era Olavo de Carvalho, Mainardi
Sim.
e o Reinaldo Azevedo. Tinha uma expressão, né?
Sim,
Tinha
sim.
mais gente ali e tal, mas eram as pessoas que tinham expressão. Né?
Exatamente.
Pô, e hoje chamar o Reinaldo Azevedo de direitista é uma loucura. Diogo Mainardi, mais ou menos, né?
É, a gente nunca sabe o que tá pensando.
O Mainardi ele está sempre do seu próprio lado, né?
Aham.
A política dele é essa, eu primeiro. Tá? E o Olavo fazendo exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo desde então.
Sim,
Mas
sim.
o antipetismo, né, deu uma certa bagunçada no coreto. Embora ele tenha sido muito útil para unir forças, aglutinar forças, né, fazer aquilo que os comunistas chamam do acúmulo de forças, que foi necessário para derrubar, né, o esquema petista e poder eleger o Bolsonaro, né, mas ele criou uma espécie de cortina sobre o movimento, que deixou muita gente confusa e iludida, né? Acreditando que de fato existia uma direita com os mesmos valores, com as mesmas ideias, etc.
Verdade, verdade.
E isso não foi nem depois da eleição do Bolsonaro, isso durante a campanha já começou a se mostrar inviável e ilusório.
Pô, em 2013 o Bolsonaro, a gente nem pensava que ele ia ser presidente. Diferente dos petistas que já queriam o Lula presidente desde década de 80, os caras planejavam isso, a gente nem imaginava. Alguém deve ter imaginado o Bolsonaro, mas, meu, ninguém falava, ninguém dava qualquer sinal que em 2018 o próprio Bolsonaro iria concorrer à presidência
Não, mas
e ganharia.
em 2013 o Bolsonaro estava lá Na Luciana Gimenez, né? O
Sim.
pessoal daquele CQC, não tinha um negócio assim? Ficava vendo
CQC,
piada.
Luciana Gimenez.
O Bolsonaro ainda era um cara que era esculachado por todo mundo, né? E aí
Bobo
os
da corte, né?
conservadores começaram a prestar mais atenção quando ele fez o negócio do kit gay, que de fato ele implodiu aquela porcaria, né? E aí todo mundo falou assim, esse Bolsonaro ele é meio um palhaço, mas ele é o cara que resolveu esse problema, né?
Verdade, cara. E dessa época de 2013 a 2017, se a gente acompanhou um pouco o Bolsonaro, a gente percebe a evolução de pensamento do cara. Não é? Nem eu imaginaria que de repente não, né? Mas que ele. Eu sabia que ele já tinha um pensamento de tentar enxugar a máquina o máximo possível, mas assim, liberal na economia mesmo, assim, até me surpreendeu. Né, foi uma revolução muito rápida, como o próprio Paulo Guedes falou.
Pois é, mas o Bolsonaro ele tem uma característica que eu acho muito importante, cara, que as pessoas não às vezes não atentam para isso ou não dão tanto valor, que o Bolsonaro ele tem uma humildade absurda, assim, de observar. Né? O Paulo Guedes está lá não porque o Bolsonaro é um liberal convicto, né? Mas porque o Bolsonaro admite que não entende bosta nenhuma de economia.
É verdade.
Ele fala, porra, se eu colocar minhas ideias aqui não vai dar certo. Né? Então o cara que entende. Né? E o cara que ele entende é o Paulo Guedes, né?
Pô, tem total razão.
E ele é assim em outras áreas, né, cara? Ele não entende. Mas isso é característico de um líder mesmo, né?
Sim, saber delegar.
Exatamente, saber achar as pessoas certas para aquela função, né?
E você estava falando sobre o pessoal ter alguma decepção, uma união com o antipetismo. Você me lembrou um trecho do livro do Gregory Wolfe, lá Beleza Salvará o Mundo, que ele fala que antes do Ronald Reagan assumir a presidência, os conservadores viviam em guetos ou em comunidades, assim, querendo se afastar do mundo, porque não, o Ocidente acabou. Os caras já falavam isso na década de 80, nos Estados Unidos. E aí, quando o Ronald Reagan ganha a eleição, os caras perdem a unidade. Isso que você falou, eles perdem a unidade e começa a um brigar por causa de cargo. Falei, cara, exatamente o que aconteceu com o Bolso. Todo mundo unido. Não, aí Bolso ganhou, ninguém. Ah, vamos brigar por cargo agora. Impressionante, cara.
Pois é, o movimento conservador nos Estados Unidos também ele é muito variado, né? Ele tem lá os paleoconservadores, os liberais. Né, os neocons, tem de tudo quanto é coisa, posições e mudanças de posições. Né? Por exemplo, o William Buckley Jr., que é
Sim.
o grande fundador do movimento conservador nos Estados Unidos, né, falando do cara que pensou a coisa inteira, né, ele é o fundador da National Review, né, e sempre foi um conservador, assim, né, das antigas, né, o paleoconservador. E católico, né? Muito cristão, etc. Antes dele morrer, né? Ali no bem antes dele morrer, já no final do governo do Bush, filho, ele defendia abertamente que, né, a guerra contra o narcotráfico tinha dado errado e que o caminho mesmo era a legalização da maconha. William Buckley, ah, não é um. Não é o Joel
Caramba, cara.
Pinheiro da vida, entendeu?
Joel Pinheirou no final da vida.
Exatamente. Então, você tinha. Nos Estados Unidos já tinha essas coisas. Mas, de fato, quando o Reagan foi eleito, depois de muito tempo, né, o movimento conservador começou a se dividir. Por quê, cara? Que eu acho que é a mesma coisa que acontece no Brasil. Porque uma coisa assim, uma coisa é você tá numa fase defensiva, né? Você é oposição. Então é fácil você falar o que você não quer, né? Mas quando você entra num período de afirmação, você tem que criar sua identidade, defender claramente qual é a sua agenda. E o pior, né? Defender qual é o meio de alcançar essa agenda, né? De efetivá-la, de concretizar suas propostas políticas, aí começa o pau. Porque, além das propostas e meios em abstrato, você tem isso, você tem, né, os influenciadores, as pessoas que ajudam, a divisão de cargos, né? E E aí começa a ter briga.
Né? Sim.
É a disputa pelo poder propriamente dito, né? Pelo poder não, pelos cargos, né? Pelo poder nominal.
Né? Exatamente.
E a disputa de corrente, né? Então, por exemplo, a minha percepção hoje do governo Bolsonaro, né? De fato, é um governo de direita. Né? Embora eu tenha a tese de que o exército como tal, né, o pensamento político do exército brasileiro é um pensamento revolucionário, mas eu ainda acredito que, de fato, o pensamento político do exército é um pensamento de direita e está na direita.
Entendi. Né?
Então, eu falo assim, é um pensamento revolucionário no sentido que o Olavo dá ao termo. Né? Mas não é nunca será, jamais, né, ele vai ter uma política, né, o exército, conservadora no sentido que os conservadores dão ao termo, entendeu?
Então, exatamente.
Assim, o exército não é uma força do movimento conservador, embora muitos soldados, generais, etc., sejam conservadores individualmente, mas a política do exército, tal como formulada, né, pela Escola Superior de Guerra, ela não é. Né? E a agenda política do movimento conservador e do exército são antagônicas. Então você tem uma disputa dentro do governo entre essas correntes. Né? E ainda não se resolveu, né, tá caminhando para uma solução. Eu acho que o movimento conservador tem perdido espaço dentro do governo Bolsonaro. Né? A gente vê pelo afastamento de várias pessoas ali dentro do governo e a ascensão dos generais. Mas, né, a culpa é muito do próprio movimento conservador, que é incapaz de entregar quadros ao governo. Por quê? E isso tem a ver com essa história da direita. Como a gente ficou o tempo todo brigando com o PT, né, na oposição, né, só fazendo críticas, etc., ninguém se preocupou com a organização de um partido, de um movimento, de uma instituição pública, etc. Quando o governo caiu no colo desse movimento conservador, porque não era para acontecer agora... Né?
Exatamente.
Caiu no colo... O que acontece? Como você não tem um partido, você não tinha quadros, cara. Quem que vai
tocar
essa porcaria? Ah, o Bolsonaro teve que compor de um jeito. Ele falou, ele não queria a galera do Centrão, então quem que sabe fazer alguma coisa?
Não, verdade. Muitos colegas meus que foram pro governo, eles às vezes eram escolhidos por uma função que eles não conheciam, mas assim, meu, ou é isso ou petista.
Exatamente.
Era bagunça, cara.
Não, e tem outra, muita gente teve que sair do mercado para ir pro governo, e a verdade é que as pessoas talvez não saibam, mas assim, o trabalho no executivo, ele não é atrativo do ponto de vista financeiro. Se você tá bem colocado no mercado, né? Normalmente você vai ganhar mal, a menos que você tenha lá um cargo de ministro, alguma coisa assim, mas, né, os cargos não pagam bem, né? Ainda mais pro cara, sei lá, sair de uma consultoria econômica aí, ou jurídica de São Paulo e para Brasília, pô, é uma merda, o cara vai dar sua na camisa. Então quem que tinha os cargos do cara que já tá dentro da carreira pública, que é técnico e sabe trabalhar e é atrativo para o Brasil, porque ele vai ganhar uma grana a mais, um incremento no salário? Os militares. Né? Então os militares tinham essa disposição. Por exemplo, eu tenho amigos no Ministério da Saúde que não conseguiram montar a pasta, né, a secretaria, por falta de quadros, cara. Porque como você vai arrancar um médico lá, que é cirurgião, um cara que é foda, sei lá, diretor de um hospital pica em São Paulo, para levar para Brasília para ganhar 15 mil reais por mês. Saca. Uhum. Mas é um puta de um salário. É, mas não para um diretor de hospital, né?
Verdade, cara.
Entendeu? Para morar em Brasília, onde 5 mil um aluguel. Entendeu?
É, tem esse ponto, né? Lá, 15 mil, mas um terço do seu salário é aluguel?
É, entendeu? Então, assim, a direita, ela começou... Não é exatamente a desmontar, eu acho que é justamente o contrário, a ganhar corpo. A gente acabou aquela ilusão de que existe uma direita que agora vai governar o país e tal. Fala, não, agora a gente começa a perceber quem é quem, criar uma identidade. Né?
Sim, sim.
Que eu acho que é muito parecido mesmo com o que aconteceu nos Estados Unidos. Também teve esse movimento, né? Por exemplo, o governo Bush começou a afastar os conservadores, né, do governo, né? O movimento conservador foi jogado, né, escanteio, o pessoal que queria, né, assim, que os Estados Unidos não fosse um país intervencionista, né, não interferisse na política de outros países, então essa galera foi sendo afastada. Mas foi
Pois
criando uma identidade dentro do Partido Republicano para elas, né?
é. É, faz parte, né? Como a gente estava falando, hoje a gente não sabe mais o nome das pessoas. É tanta gente que surge. Nossa, surgiu um cara lá, e a gente também não é controlador, né?
Ah, não
Surgiu,
tem.
tá.
O Olavo tinha uma posição que eu gostava muito, cara, nessa época. Era o seguinte: falava, bom, o que vai acontecer depois não sabemos. O negócio agora é arrancar o PT do poder. Então, eu converso com qualquer um que não gosta do PT, né? Então, é assim: ele conversou lá, ele deu voz para um monte de picareta, né? Que foi aparecendo, um monte de, né, Lobão da vida. Tinha aquela.
Pô, Lobão, cara.
É,
Lobão, velho. E pior que
tinha
aí,
aquela.
tipo, a galera ficou super empolgada, tal. Não, Lobão, agora é do nosso lado. Você lembra como era?
É, então, daí tinha essa empolgação, assim, qualquer um que tava na mídia, no showbiz, essas coisas que falava contra o PT e tal, e tinha um suposto direitismo ali, a galera se empolgava, né?
Sim, é porque quem não tava naquela época não entendia que a gente era um grupo tão pequeno que às vezes, talvez por alguma espécie de conforto psicológico, quando alguém mais ou menos conhecido na mídia começava a fazer declarações conservadoras de direita, você já abraçava, não é? Cara, a gente era muito carente, é muito.
Todo mundo gostava do Pondé.
Sim, sim, sim.
Todo mundo adorava o Pondé. Por quê? Porque ele era antipetista, né? Então, assim, isso era normal. Agora, tinha uma certa imaturidade também de muita gente da direita que desconfiava de todo mundo, né? Porque você estava ali já, sei lá, desde o começo dos anos 2000, final dos anos 90. E aí vinha um cara que nunca ninguém tinha ouvido falar e de repente ele brilhava na mídia como direitista. Você tinha aquela galera que vinha trabalhando há anos e tal e não tinha essa exposição. Então rolava uma ciumeira. Aí nego começava a desconfiar, né? E falava muito acertadamente, né? Porque o que eu vi de gente lá em 2013 falando mal já da Joyce, do Danilo Gentili, do
Sim.
Lobão, não é brincadeira.
Lembra da Xerazade também, né?
É, a
Da Xerazade.
Xerazade,
Que foi
Fernando
daquele
Henrique.
episódio que ela defendeu a população a ter linchado o ladrãozinho na favela, né?
Isso,
Todo mundo, ó!
aquele da moradinha, ela não tinha um namoradinho vesgo aí, um tempo atrás, que é
Sim.
então esse cara também fez um monte de hangout com o Olavo, né? Toda essa turma aí. Então, só que acontece, cara, o que a direita, eu acho que até hoje não entende muito bem, é o seguinte: é um movimento conservador. Sempre vão existir, cara, os companheiros de viagem, gente que precisa, né? Pra, assim, espalhar um pedaço da sua mensagem. Uma partezinha dela. Porque ela vai levar onde você não chega. Né? Gente que pode colaborar de alguma maneira. E o movimento conservador ainda não tem essa maturidade. Por outro lado, então ele acha assim, ou esse cara que é o companheiro de viagem, ou ele é um filho da puta, né, que não podemos chegar perto dele porque ele vai contaminar tudo, ele é um traidor, etc, etc. Ou ele se abraça e fala, não, é esse cara que é conservador, vamos pôr todas as nossas fichas nele.
Sim.
E aí o que acontece? O movimento conservador não consegue criar uma identidade, cara, porque ele vai, fica toda hora, né, se debatendo com esses caronistas, com essas pessoas que elas são só úteis, né? Mas elas não fazem parte exatamente do movimento.
É, se a gente vê esses episódios passados como uma guerra, não é? Todo mundo foi leal a todo mundo naquele momento que foi preciso. Senão ninguém ia sobreviver.
Exatamente.
Não tinha, a gente não tinha muita escolha.
E aí, quando vira a chave, que é com a queda da Dilma,
É verdade, cara. A cara da Dilma, né?
aí as coisas começam a mudar, né? Quando ela é impeachmentada, daí sobre o governo do
Michel
Temer,
Temer.
que o Temer era assim, bom, ele é assim, tem que ser o último a ser preso, né? Já que a gente falava isso aí do Eduardo Cunha, né? Não, ninguém gosta do Cunha, a gente só quer que ele seja preso por último.
É verdade, né? O malvado favorito, né? O pessoal também ficava assim elogiando. Nossa, o Temer usa mesóclise. Você lembra? Meu
Ah,
Deus do céu. Nosso nível de português era tão baixo, né? Dos presidentes, alguém usa mesóclise e a gente achava que era coisa do mundo.
que é São Sebastião redivivo.
É.
Então, mas fazia parte, mas aí já tinha gente que aí ali já começava, não, tinha uma parte da direita que não apoiava o Temer, tinha uma parte que apoiava, tinha gente que lambia o chão onde o Temer passava, então. Foi nessas aí que a gente teve, vamos dizer assim, a primeira grande baixa na direita, o primeiro grande racha, né, onde as coisas começaram a ficar mais claras. Eu acho que foi
As marchas da Brasília?
Não, a dissensão do Reinaldo Azevedo.
Dissensão do Reinaldo Azevedo?
É,
Curioso, cara.
quando ele, vamos assim, desertou do movimento. Né, eu acho que foi a primeira grande baixa. Era um cara que acompanhou toda a direita até então. Porque o Reinaldo Azevedo, cara, ele tem uma história que começa lá na Revista Bravo, né?
Sim.
Bravo, trabalhou com o Olavo, trabalhou com o Bruno Tolentino,
Carelli também, né? Com Carelli.
Paulo Carelli. Aí eles
Sim.
montaram a revista.
Revistaça.
Eles
República.
montaram a
República,
Revista
não é?
República. A
República.
Revista República, né, que era do Reinaldo. Aí ele comprou a primeira leitura, né, virou a primeira leitura, ele comprou lá do cara do. Que era ministro do Fernando Henrique, esqueci o nome dele, o Mendonça de Barros. Não sei
Eu
quem
não
era o nome.
lembro.
A primeira leitura era, tipo assim, era a revista do órgão ideológico do PSDB, né? Mas o que na época era a direita, né?
Sim.
Era a assim, ala liberal do PSDB, tinha revista ali e tal. A revista faliu, ele montou o site, depois ele foi para Veja, mas ele sempre tendo essa militância antipetista, né? E de mais economia, mais liberdade econômica, etc. Então todo mundo achava que o Reinaldo ia vir com a gente. Quando teve aquele negócio com o Aécio, o Armando Aécio, que
Com
vazaram
Armando
lá,
Aécio, sim, lembrei, né?
que era uma coisa que todo mundo já sabia, na verdade, assim, que o Reinaldo tinha uma relação muito próxima com o Aécio, assim, como ele tinha com o Serra. Por exemplo, o Reinaldo sempre foi um liberal, assim, bravo, né, ranheta, aquela coisa toda, combativo.
Os blogs da Veja dele lá, os textos são raivosos, né?
Mas eram textos bons, combativos e
Sim,
tal.
bons.
Mas, por exemplo, ele nunca falou nada sobre as leis antitabagistas que foram criadas pelo José Serra, que o Serra era a chapa dele, né? Então tinha uma coisa, você fala, pô, ele é um puta de um liberal, ele reclama de tudo, mas disso ele não reclama, ele não fala nada. Então já tinha, né? A gente sabia já que, né, que ele estava disposto aí a sacrificar certas convicções em nome assim, das amizades políticas. Mas aí quando ele caiu, cara, isso assim, encorajou muita gente a mostrar a cara, né?
E tem um detalhe aí, só um parênteses que eu quero acrescentar. Ele, até hoje a gente não sabe, ou talvez você possa até explicar para o pessoal, nessa época, antes dele realmente mudar de lado, por assim dizer, ele começou a atacar o Olavo do nada.
Sim.
Acabei de lembrar. Do nada, até que o Olavo até falou uma hora, pô, não vou atacar o Reinaldo até eu saber o que tá acontecendo. Mas aí ele começava a atacar sem parar, e o Olavo começou a responder. Mas, cara, foi um negócio. Eu achei estranho na época, nossa. Do nada, sem motivo algum. Era esse motivo que você tinha falado.
O caso do Reinaldo é meio. Há algo que a gente não sabe certamente, né?
É.
Assim, das motivações dele, porque de fato é estranho tudo o que aconteceu. Né? Mas assim, é que ele nunca foi um direitista, e o cara tem muito compromissos, né, bicho, políticos, né? Quando vazou o áudio da irmã do Aécio, ficou claro, né?
Sim.
Qual era o problema.
Eu já fui numa palestra do Reinaldo Azevedo.
Ah, você foi? E aí, foi pessoal?
Foi na editora E. Era o lançamento do livro Em Defesa do Preconceito, do Darin Poe. Cara, ele não falou do livro, só falou que não, só falou contra o PT. Caramba, mano.
Bom, era o assunto dele, né? Então, assim, quando
Era.
acabou o PT, o Olavo explicou bem isso aí num texto. Quando acabou o PT, né, acabou o antipetismo. E que era o ganha-pão do Reinaldo, e ele desapareceu dele. Ele caiu da Veja, foi pra Jovem Pan, da Jovem Pan, ele foi pra Rede TV, e agora sei lá onde ele tá, na Bandeirantes, né?
É, num cara... estado assim, parece um funkeiro, não é?
É bom, pois é, né? E daí ele foi ficando cada vez uma coisa mais ridícula, né?
É isso, você tem razão.
Né? Olha pra ele, ele parece um clown, assim, né?
E... O apadrinhamento que ele fez em relação ao MBL, né?
Pois é, daí também tem o MBL, né? Nessa lista aí dos dissidentes, né, da direita.
Eu vou te confessar algo. Eu conheci o Kim pessoalmente, um jovem, assim, não sei se tinha 16, 17 anos. Não, muito jovem.
Ele começou a fazer vídeo, né? Ele era bem novinho, né?
Era bem novinho, né? Ele até fez aquela entrevista com o Olavo de Carvalho. Foi uma das coisas assim que todo mundo falou, nossa, o cara conseguiu uma entrevista de Olavo de Carvalho, né? Ele corre atrás, ele quer fazer as coisas, né? E aí, eu também, nessa época, óbvio que eu nunca entrei pro MBL, até porque o MBL não existia, pelo menos com esse nome, na época. Mas eu lembro que eu tinha ido em um encontro em Vinhedo, em Vinhedo, e lá eu conheci o Renan dos Santos, a cúpula do MBL, o rapazinho lá que hoje é deputado federal ou estadual lá do Sul, o Fábio Bosterman, né? O Bosterman, né? Que o Olavo fala... Tanto que era conhecido toda essa galera. Nessa época, né? E era partindo daquela mesma ideia que você disse. Apesar de ter uma crítica em relação ao Olavo de Carvalho, não sei o quê, tava todo mundo ligado sob a bandeira do antipetismo.
Sim, sim. Cara, teve um... O Kim uma vez fez uma coisa que eu acho muito engraçada. Não sei se lembra aí em São Paulo, tinha o... O Paulo Batista, lembra? Fez a campanha mais doida de todas, acho que lá em 2010 ainda.
O raio privatizador?
O raio privatizador, né?
Sim, contra sim. Comunista, vote Paulo Batista!
Ah, né? Não tinha uma coisa assim. Era muito engraçado.
Muito louco, velho.
E uma vez, eu não sei se foi a Dilma, foi alguém, acho que era no governo do Lula ainda, ou talvez no primeiro mandato da Dilma. Alguma daquelas ministras malucas da Dilma mandou uma coisa assim. Ah, a carne tá cara, o pessoal não tá conseguindo fazer churrasco, então que comam um ovo. Foi meio aquela assim, né? Acabou o pão, que comam um brioche, né?
Sim, sim.
E aí o Kim e o Paulo Batista foram pra frente da sede do PT em São Paulo, levaram uma churrasqueira e começaram a fazer espetinho de ovo, cara. Distribuir e vender pra galera. Sim.
Foi. Pô, os meninos, eles eram bons. Bons no sentido, cara. Assim, de... como chamar a atenção politicamente para defender suas pautas. Isso, de fato, é uma coisa que eu sempre falo. Pessoas às vezes ficam meio nervoso, mas eu falo, cara, o MBL, de certa forma, ele sabe como impor as suas pautas.
Sim.
Né? Independente se eles são pessoas boas ou ruins, os caras, eles têm uma certa estratégia. Não é?
Não, claro. Para adquirir
aquilo que eles desejam, né?
Foi um movimento muito competente, né? Hoje acabou, né? Tá morto politicamente, sobrevive porque eles têm cargos, conseguem nomear assessores, esse tipo de coisa, né?
É, cara. Pra quem viu o Kim de 2000?
Pô.
Sim, sim. Quem conheceu o Kim? Em 2014, 2013? Que nem eu lembro lá. Eu não lembro agora porque tava eu, uns colegas e ele lá na... um terminal Barra Funda aqui em São Paulo, não lembro qual era a ocasião. Mas quem conheceu, não posso dizer assim que foi uma mudança, pelo menos estética, né, de como se portar em frente às câmeras, roupa, etc, assim, enorme. Daquele menino que falava de maneira baixa e tímida entrevistando o Olavo de Carvalho.
Ah, sim, é. Muita coisa mudou, né, cara. Mas o MBL também é outro, né, cara? Se perdeu naquela porcaria daquela marcha, do negócio do impeachment, quando eles entregaram o impeachment pro...
Sim.
Venderam, né? Leiloaram o impeachment pro PSDB, né?
Pra classe política. E eles começavam a colocar videozinhos e tal. Não, tá vendo? Nós estamos sofrendo aqui violência aqui enquanto nós estamos indo pra Brasília. E o Olavo já tinha dado aquela letra. Falei, meu, vocês vão acabar com tudo que o pessoal tá fazendo.
Porque depois do impeachment justamente começou essa... Pro MBL começou um pouco antes, né? Porque o Fernando Henrique tinha acenado ao MBL como se o MBL vai ser a nova juventude tucana, né? E eles acreditaram, né? Imaginando que poderiam tomar o partido.
Né? Verdade. Chamar
o partido mais à direita, como o Dória imagina que tá fazendo, né? E que agora que os veião social-democrata estão tudo acabando, né? Essa geração, Fernando Henrique, Serra, etc. Esses caras já estão, né, entregando os bets. O pessoal do MBL acreditou nisso aí, no final do... ali, né, nas vésperas do impeachment.
Né? É verdade, aí começou a ascensão deles para a classe política, né?
Exatamente, ali eles tentaram garantir isso. Então, assim, eles começaram essa disputa por cargos. Enquanto a gente estava querendo ainda só se livrar do lixo.
Sim.
Né? Autoritário do petismo.
Nós não tínhamos quadro para colocar na política. A gente sempre escolhia ou um liberal ou um mais ou menos. Não, liberal quando tinha, né?
É, pois é, não tinha quadro. Né? Não, ainda não temos, né, cara? A gente tem um ou outro cara aí que tá no Congresso, mas não dá pra tirar esses caras de lá e colocar no...
Eu ia falar pra você, você lembra que o Fernando Holliday naquela época fazia videozinho contra a cota, contra o racismo institucional, não sei o quê, né? Ele também era um garoto, assim, no estilo Kim Kataguiri.
É, todos eles eram, cara. Quando nós fizemos a campanha do Felipe Barros aqui em Londrina, qual eu participei, ajudei a fazer a campanha e tal, a gente trouxe o Kim aqui. Veio o Kim e o Eduardo Bolsonaro, olha só. Isso em 2016. Foi 2015, né? É, 2015 foi a campanha do prefeito. Porque tinha essa pegada liberal, todo mundo querendo. Porque as coisas não estavam claras, entendeu? Embora já começasse a ter uma treta entre o pessoal bolsonarista e o MBL.
Você tinha também, nessa época, foi a ascensão do Felipe Moura Brasil. Editando o livro O Mínimo, né? O Mínimo para Você Não Ser Um Idiota. Do Olavo de Carvalho. Logo depois ele entra pra Veja. E na Veja ele tem um blog lá que ele escreve. Ele tenta imitar o estilo do Olavo. Né? Tudo bem que tentou, mas saiu aquela coisa. É, mais ou menos. Eu tava indo. Sempre defendendo nossas pautas. E ele foi protagonista da TV. Depois foi parar no Jovem Pan. Foi outro também que apareceu assim como um cometa. Sei lá, nessa época. Eu nunca tinha ouvido falar do FMB. De repente, ele apareceu com um livro do Olavo de Carvalho. Óbvio, né? Óbvio que as pessoas já deveriam ter ouvido falar dele, mas sabe quando...
Ele
aquela
tinha
grande informação, né?
Blog do Pim, né?
Ah, sim, né? Sim.
E aí ele organizou o livro. O livro foi um sucesso, né? Isso aí que despontou, fez o cara realmente aparecer, né?
Excelente nome.
E ele e o Andreasa, né, que também...
Sim, também, o Andreasa.
Eu acho engraçado, você falar, o Andreasa descobriu lá, falou, não, Camilo, quem tinha ouvido falar de Andreasa antes do mínimo?
É verdade.
O livro fez o cara, né, tanto que depois do mínimo o Andreasa não fez mais nada.
Né? Sim, sim, Andreasa também.
Eu lembro que tem a meia dúzia de alunos do Olavo.
Né? Ah, é verdade, né, vários alunos começaram a lançar livro pela Record. Até porque era um mercado que estava crescendo, né? Então, mercadologicamente, também fazia sentido. Mercado de livros liberais e conservadores.
Mas publicou também aquelas porcarias cheias de erros de editor, né? Tipo, A Poeira da Glória, do Martin Vaz, que tem erros bizarros ali, porque ninguém leu o livro antes de publicar. Eu compreendo, Andreas, porque o livro é muito chato, né? Eu entendo que ele não tenha lido. Né? Mas, assim, os erros de português que tem ali, de sintaxe e tal, são erros do editor, né? O autor até pode escrever mal, mas o editor tem que dar uma mexidinha, né?
Eu só ia falar um negócio. Eu não sei se você lembra que o Rodrigo Gurgel, que era em São Paulo, ele fazia os encontros na Igreja Santa Generosa.
Sim, levava a galera.
Pra falar de literatura e cultura. E tava todo mundo, cara. Lá na Igreja Santa Generosa. Todo esse pessoal, tal. Essa mesma galera que tava falando. Sem nenhum... De mãos dadas, cantando Imagine.
É, cara, mas porque era esse momento, entendeu? A gente tinha um objetivo. Agora o objetivo não é mais o mesmo. Entendeu? Agora é uma disputa de cargos.
Sim.
Ou de influência sobre o governo. Né? E o pior, agora é uma disputa sobre os governos das prefeituras. por exemplo, muito dessa movimentação que a gente vê da Vera Magalhães, Felipe Moura Brasil, né, Alexandre Borges, Jovem Pan, etc., isso aí tem a ver com a disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro e de São Paulo. Né? Muito dessa gente da mídia tá influenciado por isso. Ó. Então, agora, como abriu o espaço, né, e esse pessoal, vamos dizer assim, que estava na militância da direita, agora eles têm alguma possibilidade de ascensão, né, política, estava na militância assim, do antipetismo, né, então agora como o petismo foi retirado, então agora a gente vai brigar entre a gente. Né?
É verdade. É. Agora, você me lembrou... Continua.
Uma coisa só, Oliver, que é o seguinte, cara, apesar de ser uma merda, a gente tem que lidar com esse tipo de gente, e tem assim, né, esse rol de traidores, né, parece que não acaba nunca, etc. Cara, por outro lado, eu sinceramente acho, assim, uma vitória, cara, porque a gente
conseguiu Exatamente. Levar
todo o debate político para a direita, porque antes, o que que você tinha? Você tinha uma briga entre PT e PSDB, e a discussão política no Brasil era isso, né? Então estava toda moldada com a esquerda, e quando o Lula disse aquilo na primeira eleição da Dilma, né, que pela primeira vez o país tinha uma eleição disputada só entre candidatos da esquerda, né, que acho que era Dilma, Marina Silva, Serra e Ciro Gomes, né, não lembro se era esse fato, mas acho que era. Né, ele falou, bom, nós ganhamos. Né, e ele estava muito certo.
Né, sim.
E agora assim, a discussão política do Brasil se dá entre o MBL e bolsonaristas. Ah, tá bom já, né, cara?
Tá bom,
já
cara.
É uma vitória, eu acho, assim, né?
Você tem razão. Você tem razão, que mostra que o movimento cresceu. Todo movimento grande, ele vai ter todas as características que tem. Traidores, aliados, a galera que só veio por oportunismo. Tá normal, cara.
E essa discussão ocupou o espaço público, né?
Sim.
É lógico que essa gente que vai querer se aliar com o PT e tal. Agora, esse movimento, por exemplo, de que contra as marchas do dia 15, né? As manifestações do dia 15. É, isso juntou todo mundo. Então, você vê, sim, né? Rui Falcão, né? Rodrigo Maia, Vera Magalhães, Pondé, quem mais, né? Assim, gente de todos os espectros políticos se juntando contra as manifestações, né?
Sim.
Fazendo alianças aí com a PTzada, com os comunistas, né? Então, é lógico que sim, essa gente é muito escrota e, de fato, temos que combater, mas a gente não pode deixar de observar isso, assim, que a discussão pública mudou de lado, ela de fato caminhou para a direita.
Eu só ia avançar, na verdade, no assunto. Eu ia falar para você sobre também, acho que foi um outro momento de, não sei, eu esqueci o termo, não sei se é de purgação, aparamento, por volta de 2016, 2017, ou 2015, não lembro exatamente, mas foi quando o Eduardo Bolsonaro, no Facebook, colocou a foto do Alexandre Borges junto com o Dória, e criou aquela divisão. Não sei se você lembra, aquilo foi icônico. Acho que toda a direita que existia, ou pelo menos aquilo que poderia se chamar de direita, foi lá escrever, foram no comentário escrever. Foi lá no comentário escrever.
Todo mundo deu opinião, cara.
Todo mundo deu opinião.
O Rodrigo Constantino, o Beni Barbosa, os próprios envolvidos, né, na treta, Hélio Beltrão, toda a direita veio da palpite, né?
Sim, cara.
E curioso, isso foi naquela época, depois todo mundo acabou ainda se juntando de novo, né? Mas hoje a gente se manteve a divisão, né?
Se manteve. Eu lembro que tava o movimento conservador, que hoje era a Direita São Paulo, na época também entrou nessa treta, e houve uma divisão ali, porque eu mesmo, tá registrado isso na internet, então não precisa falar. Eu coloquei lá o comentário, eu defendi o Borges. No sentido assim, pô, eu precisava falar desse jeito com o cara, porque não ligou pra ele. Não é uma defesa, né, mas sei lá.
Uhum.
Escândalo. Hoje, graças a Deus que ele fez isso. Ainda bem que ele não me ouviu.
É aquela coisa assim, pô, o momento exige união, né? Não, eu entendo, é perfeitamente razoável isso aí. Porque, de fato, também naquela época as coisas não estavam claras, né? Acho que a galera tinha que saber muito de bastidores ali também para entender as coisas, né?
Sim, cara, era meio difícil, né? Mas eu acho que aí também nesse momento ele foi importante também para definir até hoje quem são os isentões, não é?
Sim.
Muitos do que foram em defesa dele naquela época e ficaram, não importa quais sejam as consequências, seja por cargo, burrice ou por amor, acabaram entrando pro grupo dos isentões. Que hoje nós chamamos de isentões. Isso tá no Facebook. Se o pessoal entrar no Facebook, escrever Eduardo Bolsonaro, Alexandre Borges e Dória, vai achá-la. Aquilo
Não,
nunca foi
acha,
apagado.
é, parece.
Até nesses dias eu fui lá verificar o meu comentário. Falei, nossa, tá aqui. Ainda. Né? É, aquilo lá foi reboliço
Foi
total.
junho de 2017.
Sim, cara. Foi em junho de 2017, já o MBL já tava indo pro seu caminho, a galera já tava negociando carguinho na Jovem Pan, não sei o quê. Cara, Gazeta do Povo, né? Vamos transformar a Gazeta do Povo no, na Fox News brasileira, né? Era vários assuntos assim concorrentes, né? Muitos assim já pensando em fazer negócios, que eu não acho errado, e também projeções políticas e financeiras. Mediante esse boom, não vou dizer boom, mas esse crescimento das ideias de direita, não é?
Sim. É, aquilo foi um rolo, né, cara? Porque era assim, tinha o lançamento do livro do Lucas Berlanz, né?
Ah, é verdade, cara, aconteceu
Que
isso também.
chamava O Guia Bibliográfico da Nova Direita. Que era ele comentando vários livros ali de autores direitistas. Não tinha nada a ver com assim, com a conjuntura política da época, né? Então lá ele
Sim.
comentava Mises, Burke, Melchior, Joaquim Nabuco, Churchill, uma série de autores, né? Até que tem um capítulo sobre o Olavo. E
Sim.
era o lançamento do livro, daí tava lá o Dória e tal, e o Borges tirou a foto com o livro, né?
Ah, é verdade, colocaram ele no
E aí
meio,
ficou
né?
meio a cara assim de que o Dória é a nova direita e tal. E aí, putz, ficou mal, né? Como o Borges era muito próximo da família Bolsonaro e os Bolsonaro já estavam numa treta com o Dória, né? O cara ficou ali de duas caras.
Sim.
E depois, né? A história acabou dando razão pro Eduardo. Embora ele até podia estar meio errado ali na época, alguém podia achar, né, que ele estava meio errado ali, acho que a história acabou dando razão pro Eduardo, né?
Sim, verdade.
Mas
Então.
resumindo, eu acho que isso, de fato, essa direita ela era unida em torno do antipetismo, né? Até 2013 ela era só uma direita intelectual, assim, eram autores falando de livros, basicamente, né? E ideias assim sobre economia, etc. Mas ninguém tinha projeto político para o Brasil, né? Não
Ninguém tinha.
tinha muito. E o Bolsonaro era o ele era um personagem meio picaresco, que todo mundo se
Sim.
divertia com ele, inclusive a própria direita, né?
Sim.
E o Bolsonaro não foi um líder dessas manifestações, ele foi se tornando um líder com o tempo, né? E assumindo a liderança desse movimento, que era carente de fato de liderança, que vários tentaram, né, assumir a liderança, né? Tanto assim que o movimento chegou pro Aécio e entregou de mãos beijadas para ele, falou, tô aqui, ó, nós vamos fazer o que você quer. E ele não quis, ele enfiou no rabo, né? Graças a Deus. E o
Qual
Bolsonaro apareceu como líder. Quando ele apareceu como líder e o petismo caiu, né, isso gerou um vácuo, né, de poder, onde toda essa galera que estava unida antes em torno do antipetismo, como não tinha mais o PT para eles brigarem, começou a disputar os espaços deixados, né, as prefeituras, os ministérios, esse tipo de coisa. E as verbas de mídia, né, e
Sim.
propaganda.
Cara, 7 anos se passaram desde então, e eu nem imaginaria que eu estaria aqui fazendo um podcast. Naquela época, parecia que o Brasil estava um caos totalmente sem solução. Em 2013, cara. É um negócio Eu queria fazer uma última pergunta
aqui para finalizar. Foi um período de bastante esperança também, né? Porque era assim, era o caos, mas porra, tava acontecendo alguma coisa que a gente jamais achou que fosse acontecer, né?
Então, por exemplo, It's happening.
Quando o pessoal começou a chutar a galera de bandeira vermelha das manifestações de rua.
É verdade. Cara,
aquilo foi tão impressionante, né? Eu lembro que eu vi os vídeos no YouTube assim, eu não acreditava, eu voltava, ficava vendo a cena assim, do cara que fazia do PSTU correndo e um cara com a camiseta do Brasil dando uma voadora no cara, né?
Ah, é verdade.
Demais isso, né? E esse negócio foi muito espontâneo, né? Isso que é fundamental, cara, as pessoas não esquecerem, porque não tinha partido, não tinha os movimentos de rua, né? Os movimentos surgiram ali, não tinha nada, a galera começou a ir pra rua e falou, meu, a gente não quer político, a gente não quer partido, a gente quer o Brasil sem vocês. As pautas todas malucas, né? E sim, só tinha uma coisa, aquele sentimento, porra, não dá mais. Isso a gente não aguenta mais, esse país como tá.
E era impressionante, porque em 2015, acho que foi 2015, que a Dilma queria colocar o Lula como ministro da Casa Civil para ele ser jogado pelo STF, não pelo Sérgio Moro.
Isso,
se não me engano.
Do Bessias.
Sim, por causa do Bessias. Cara, quando as pessoas souberam daquilo, eu lembro de estar trabalhando naquela época no famoso telemarketing. E eu tava lá no intervalo, comendo, e eu ouvi aquilo, cara, sério, eu vou pra rua. Ninguém me falou nada. Vou pra rua. Era normal, você ia pra Paulista. Eu fui, tinha um monte de gente, ninguém tinha combinado, tá? Tipo, era uma quarta-feira.
Sim, era a indignação, né, geral da galera.
Era um negócio muito louco. Esse dia eu lembro que parece que ninguém precisou falar nada, marcar, tipo, com antecedência que nem a gente faz hoje, sabe? Não, vai ser dia 15 de março. Não, cara. Uma hora depois estava todo mundo lá. Impressionante. Impressionante.
Sim, cara. Então, e isso que as pessoas não podem esquecer. Esse movimento começou, quer dizer, sem movimento, né? Começou com a indignação do povo brasileiro, de fato.
Uhum.
E aí depois foi tomando corpo, né? Começou a surgir esses vários movimentos que hoje tem por aí, que a gente nem sabe mais dizer quem são, quantos são, né? O que cada um quer, etc. Mas que eu acho que são saudáveis, né, para a democracia, todos esses movimentos, inclusive o MBL. Né?
Sim.
Mas começaram a aparecer esses movimentos e você dá uma certa forma, né, e um rumo para aquela massa, né, amorfa, sem direção, etc., que só estava ali expondo a sua indignação, mas também não sabia exatamente o que fazer com ela, né? Então eu acho assim, era um caos, cara, mas assim, é daquele caos de onde começam a surgir as formas criativas, né? De onde começam a aparecer novas soluções, novos líderes, né? E novos fenômenos. Assim. Por exemplo, eu tô no meio editorial, né? Com a Vid, né? Cara, o crescimento do mercado, embora todo mundo fique falando de crise do mercado editorial aí, porque tem duas livrarias que não sabem administrar seus negócios direito, né?
Uhum.
Mas o mercado editorial no Brasil não está em crise. O que tem, assim, são duas grandes livrarias que faliram. Né? Mas o que a gente viu durante esse período, o que esse mercado cresceu, cara, a demanda que tinha por livros, por uma nova forma de pensar, novas ideias, novos autores, é impressionante, cara. Impressionante. Né? E tanto que surgiram outras editoras, né? Não só a Vid, foram surgindo outras editoras. Editoras grandes começaram a colocar livros da mesma tendência no mercado. Se você for, porra, pra quem tá nisso desde lá do começo, lá do, né, da lista L dos liberais, que era uma lista do Yahoo Groups lá do começo do
Sim.
Dos anos 90, né, na época que o Instituto Liberal tinha liberais, né,
ah, é verdade,
tava lá o Roberto Fendi, o Paulo Chagas Diniz, né, essa turma do Instituto Liberal. Quem estava lá no começo, e que assim, por que você tinha? A direita era menor ainda do que em 2013, era meia dúzia de intelectuais conversando, né? Sobre ideias muito abstratas, né? E aí, de repente, você tem esse movimento do povo dando um basta, né, no governo do PT, querendo coisas novas e tal, e até chegar esse momento que é maravilhoso, eu acho, cara, assim, para quem estudou ciência política, né, estudou história, etc., eu acho, assim, é o único na história que foram as manifestações a favor da reforma da Previdência, cara, isso não existe em nenhuma democracia no mundo, cara. Você fala de reforma
Exatamente.
Da Previdência, o pau come, cara. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro conseguiram colocar dinheiro na rua pedindo as porcarias da reforma, cara. É um negócio assim que... Eu falo, cara, esse país é muito louco.
De fato, não é pra amadores. Não é pra amadores. Não...
Então, assim, de fato foi um caos, cara, mas, porra, surgiu tanta coisa daí. Eu sou um otimista, né, com o Brasil, embora às vezes a gente fica aí meio brucuchu, mas...
Ah, acontece. Você me deu uma ideia aqui, você tá falando do mercado editorial, daria para fazer uma história do Brasil pelos lançamentos de livros que não sejam de esquerda, né, livros de direita. Daria para você contar, sei lá, dos anos 2000 ou um pouquinho antes até agora, os livros que foram lançados, por quê, etc. Aí você consegue até perceber o crescimento das ideias, né?
É verdade, cara, eu acho que dá para fazer isso mesmo.
Não, não que eu esteja falando para você fazer, só estou sugerindo.
Mas dá pra pensar mesmo isso, a partir disso aí.
Né? É um documento, né? O Silvio, eu quero fazer uma última pergunta para você, né? Antes, você queria acrescentar algo mais sobre esse assunto que nós estamos comentando, que eu não te perguntei?
Ah, cara, tem tanta coisa para falar, né, bicho?
Esse é um resumo, não tem como. É um resumo do resumo do resumo. É um resumo de 7 anos. Né? Não tem... Mas eu queria saber uma coisa. Como você conheceu o Olavo de Carvalho? Como você começou a trabalhar com ele? Não sei se pode contar também, né? Vai que é segredo de Estado.
Não posso. É que é longa a história, mas vou resumir. Mas antes, cara, então eu quero falar uma coisa. Né? Que a gente tava falando desse negócio da direita e tal. Tem uma coisa que eu acho importante falar. Né? Que a gente começou a falar que começaram, então, a cair as máscaras, começou esse processo de diferenciação dentro da direita, certo? Uhum. E uma coisa que preocupa muito, cara, é a falta de identidade do movimento conservador. Tá? Por quê? Porque tem um fenômeno que é o seguinte, como o movimento conservador é uma das bases do governo Bolsonaro, há meio uma tendência do movimento se identificar com o governo. E isso é uma coisa, mas assim, não desejável sobre... um ponto de vista, sobre vários pontos de vista. Assim, é preciso que o movimento conservador se discuta entre si, crie esses eventos que tem, né, congresso em tudo quanto é lugar agora, né? Inclusive, no final do mês eu vou para um congresso em Salvador, se não me engano, né? Há vários congressos conservadores rolando por aí, né? Mas que esses congressos, esses momentos, sejam momentos de discutir de fato qual é a pauta do movimento conservador, qual é a nossa agenda, entendeu? E para ficar bem claro, para a gente ter pontos, é o seguinte, bom, onde que a gente pode pressionar o governo, né, para ele fazer coisas que nós queremos? Né, sem ser oposição, entendeu? Sem ser inimigo. Não, como aliado. Né, nós compomos o governo, fazemos parte desse governo, damos sustentação para ele como militantes, eleitores, até fornecendo quadros, mas a gente também quer alguma coisa de volta. Mas se o movimento conservador não começar a fazer essa reflexão de se diferenciar, assim, das outras linhas políticas que tem dentro da direita, como, né, os liberais, os militares, o pessoal aí meio que é conservador, mas também, né, quer ficar bem da mídia e tal, os isentões, mas também se diferenciar do governo. Né? Porque se o governo fizer alguma merda, a gente tem que poder pressionar e cobrar o Jair Bolsonaro, né, dentro das nossas pautas.
E essa pauta aí da área da cultura, cara, é uma coisa extremamente complicada, né? Eu, às vezes, fico discutindo aqui no podcast, porque, bem, você sabe, né? Até que você trabalha com o lançamento do... Você trabalha na editora Kirion também, não é? Que são livros de formações intelectuais, não é? E, de vez em quando, eu converso aqui com o Vinte, eu falo... A diferença, normalmente, assim, pra você formar alguém que vai trabalhar na área cultural, você demora muito mais tempo do que normalmente as outras áreas. Não é simplesmente porque o cara ele é super especial, mas ele precisa absorver simplesmente a cultura ocidental. Pelo menos os seus conceitos, né? Então, normalmente, você demora muito mais tempo pra você formar alguém nessa área. Isso eu tô falando O sujeito nem precisa frequentar a universidade. Estou falando se ele for fazer uma jornada pessoal de estudos. Você vai demorar muito mais tempo, provavelmente com um retorno financeiro vindo de alguma de algum outro ofício não intelectual normalmente. Porque
Sim.
normalmente quando o cara vai trabalhar nisso, hoje facilitou um pouco mídias sociais, tal, se você fazer um projetinho aí de apoia-se, que nem a gente faz aqui, ou lançando curso, tal, você até consegue, mas normalmente o cara tem que ter também um pouco de pegada, como é que se diz? Empresarial. Mas o ponto é o seguinte.
Tradicionalmente, no Brasil, os intelectuais que valem a pena ler ou eram jornalistas ou eram funcionários públicos.
Sim, aí eu fico pensando, porque você falou do Rafael Nogueira e o Dante Mantovani. São dois exemplos, né, de conservadores que trabalham na cultura. Só que ao mesmo tempo, nós precisamos de quadros conservadores para trabalhar nessas áreas do governo. Aí a gente, o que acontece? Esses caras que estavam trabalhando na cultura vão trabalhar lá no governo e às vezes não fica ninguém aqui para trabalhar, produzir, criar cultura. Que
Fazer
foi o
cultura,
caso, por
exato.
exemplo, que foi o caso, por exemplo, que aconteceu com o qual que é o nome dele? Lá
Alvin.
o
Roberto
Alvin.
Alvin.
Ele queria fazer, né, lá o prêmio de teatro lá dos melhores teatros. Tá, mas quem vai fazer as peças de teatro? O problema não é o cara ser de esquerda. O problema é que todo mundo que vai ganhar esses prêmios, eles vão transformar as peças de teatro em panfleto político. Shakespeare uma hora lá vai soltar um Viva Lula do nada. Eu já vi isso, tá? Então, às vezes é um paradoxo, porque tá, o cara tem que ir, porque, meu, ele tem que trabalhar no governo, mas se ele for também, mas também fica, é um buraco enorme que deixa, porque os nossos, vamos dizer assim, pessoas que trabalham na cultura, são muito poucos, são pouquíssimos, comparado ao pessoal que está trabalhando ativamente na política, ou sendo comentarista, ou escrevendo blog, ou escrevendo site, como é o meu caso também. É uma coisa difícil também, não é?
Eu acho, para mim, o grande exemplo é o Felipe Martins. Eu acho que a direita fica assim muito desorientada sem assim, a contribuição dele na mídia, né? Das análises e tal. Porque agora, assim, ele está lá no governo, ele tem que trabalhar. É lógico que se ele está fazendo um puto de um trabalho, então vai beneficiar bastante o país. Por outro lado, a gente perde bastante, porque a gente não pode mais contar com o trabalho intelectual direto do cara, porque. Primeiro, que ele não tem tempo, e segundo, porque pô, agora tem coisas que não convém que ele fale, né?
Exatamente.
Por causa da liturgia do cargo, senão o Rodrigo Constantino fica bravo. Então, assim, de fato acontece isso, mas isso é justamente por conta dessa falta de quadros, né, do governo, do movimento conservador, para fornecer quadros, né, do governo.
É, porque a gente. Óbvio que isso não é uma crítica, eu não tô criticando os caras pelas suas escolhas, só tô falando que é um paradoxo que a gente enfrenta. Às vezes a gente só tem uma ou duas pessoas trabalhando naquela área, o sujeito vai pro governo e a gente fica sem ninguém. Ah, tá, mas quem vai produzir aqui?
Pois
Entende?
é, o Nogueira, ele dava um curso de história pro pessoal do Movimento Conservador aí de São Paulo, né? Aí, esse final de semana eu tive aí dando um curso para eles de leitura de clássicos. Aí os caras ficaram órfãos lá do Nogueira, pô. Agora o cara foi pra biblioteca, tem que trabalhar o dia inteiro lá, burocracia do cacete, né? Não tem tempo, né? Eu, quando tava em Brasília, cara, não conseguia ler nada. Você fica lá naquela
Impressionante.
porcaria lá, absorvido na política, né? É difícil. Bom, você quer que eu responda aí no negócio do Olavo?
Não, responda. Mas eu só concluindo, eu espero que, obviamente, com o trabalho que vocês façam, venham mais pessoas, na área cultural, né? Que é mais demorado mesmo, como o Olavo fala, né? Essa área é um pouco muito mais demorado que todas as outras áreas, né? Mas quando o sujeito ele tá preparado, meu amigo, ele é um arrasa quarteirões.
Cara, isso fica. Esse que é o negócio, né? Tipo, o governo Bolsonaro pode dar super certo e amanhã pode vir um filho da puta qualquer e destruir tudo que ele fez. Agora, a cultura fica, cara, né? Por exemplo, tem um fenômeno que eu acho curioso que está acontecendo agora, né? É o seguinte: tem, né, o Elomar Figueira Mello, né? Se você conhece. O Elomar é um compositor lá de Vitória da Conquista, lá do Sertão da Bahia, que compôs a ópera do Sertão. E é um cara que basicamente assim, pegou, né, as tradições católicas e populares do Nordeste, que tem raiz no, na Idade Média Ibérica, e transformou isso aí assim, num monumento da cultura.
Né? Sim.
Ele levou a cultura popular num status assim, de alta cultura universal. É uma coisa fantástica. Né? Mas como o Elomar vive enfiado lá no meio dos cabritos dele, né, dos bodes, que ele cria aquelas coisas todas, não sai do mato, não fala com ninguém, é um cara recluso, não dá entrevista e tal. É. Ele foi meio esquecido. Né? A esquerda gosta de falar dele. Uns tempos atrás, até o Leonardo Boff estava lá puxando o saco dele e tal. Porque o talento do sujeito dentro da MPB é indiscutível, né? Quer dizer, a MPB até rebaixar o cara, né? Mas dentro da música popular brasileira, de fato, sim, o talento do cara é inegável, então não dá pra falar mal do cara. Mas como as ideias do Elomar são de um... assim, o cara não é, o Elomar não é um cara da direita, mas ele é um reacionário, assim, como... sei lá, me lembra aqueles católicos do começo do século, entendeu?
Sim.
É, a rejeição dele da modernidade, das cidades... né, das tecnologias, na fazenda do cara não tinha luz lá na casa dos carneiros.
Tinha uma certa simpatia pela ideia de uma sociedade igualitária, mas o sujeito tinha uma sociedade de igualdade, mas o sujeito tinha em si todos os elementos morais conservadores possíveis.
É, pois é, então assim, legal, ele fala de cultura popular quando ele surgiu lá no começo dos anos 70, final dos anos 60, né? Então teve aquele alvoroço, mas aí quando você ouviu o que ele estava falando, que era cultura popular mesmo, né? Que não era aquela cultura popular inventada ali no Rio de Janeiro, no final dos anos 60.
Sim.
Né? Com o teatro popular, aquela baboseira toda. Uhum. Né? Não era aquilo. Né? Era um negócio assim, cheio de santos, de mitos, de lendas, né? De devoções populares, de culto mariano, né? Que falava de Deus e do diabo, etc. Pô, a gente não pode ficar falando desse negócio, então deixa o Elomar lá quietinho. Então o Elomar virou meio um totem, assim, né? Bom, mas eu tô falando isso por quê? Cara, ele fez, foi construindo essa obra ao longo dos anos e ninguém prestou atenção. E agora as pessoas estão começando a descobrir, né? Uma nova geração. Tá vindo e falou, porra, olha esse cara aqui, né? Olha o que esse cara tá fazendo, olha esse violão que ele toca, olha as músicas que ele faz, etc. Olha essa ópera que ele compôs. Então, assim, tá começando a ver esse redescobrimento da obra do Elomar. O que quer dizer? Porque ele estava acima, isso que é a cultura. Né? Tudo que esse negócio da política, essa porcaria passou, aqueles caras que ficavam puxando o saco dele, acabaram, ninguém ouve mais. Quem que escuta Chico Buarque hoje, né?
Ninguém.
Esse negócio acabou. Né?
Só a Vera Magalhães.
Exatamente. E agora vem a obra de peso, entendeu? Que é, de fato, uma síntese do que é a cultura brasileira aparecendo. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai falar muito do Elomar, ele ainda vai formar muita gente, né, essa pegada dele. Mas, voltando nesse assunto, ela falou assim, a cultura ela vai ficar, cara, e ela vai ficar e ela vai educar e ela vai direcionar os rumos da nação. A política toda vai ser tragada pela noite dos tempos, entendeu? As
pessoas noite dos tempos.
A política é a administração da coisa pública, cada dia um faz de um jeito.
Exatamente. Ninguém lembra o nome do presidente do Congresso na época que o Collor tomou impeachment.
Pois é, ninguém.
Eu lembro do Rodrigo Maia. Pô, mas isso é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Elomar, eu vou até procurar, porque eu não o conhecia.
Sensacional, cara. Procura uma música dele que chama Noites de Reis. É uma daquelas cantorias, né, daquela galera do interior que fica indo no dia da festa de Reis, né, nas casas, tocando violão e tal. É sensacional.
Você falou eu quero falar isso, mas não deveria falar, mas eu vou falar. Não que seja um assunto ruim. Mas é só um adendo que você falou sobre notícias e tal. Eu, quando comecei a trabalhar no Senso em Comum, nos primeiros 6 meses, tendo que ficar acompanhando notícia direto para escrever, etc. Eu não conseguia ler direito, porque toda hora eu tinha que ficar lendo aquelas notícias. E aquelas notícias traziam um elemento de ansiedade,
Sim.
principalmente no começo de 2019, que toda hora saía notícia dizendo que o governo do Bolsonaro ia cair. Então eu tava ligado direto, velho, direto. Principalmente quando você, sei lá, você tá fazendo coffee e tal, e você tá lá no século XII. Ou mais tal, aí você vai trabalhar, né? Opa, graças a Deus que os caras me chamaram para trabalhar junto com eles. E entra nesse mundo. Nos primeiros 6 meses foi um pouco difícil. Não trabalha em si, mas é você chegar às 6 horas da tarde e se desligar da política, do dia a dia, diário. Não, agora eu vou ler um Shakespeare.
Pois é,
Cara, é difícil, cara. É
o
difícil.
Flávio Mogli que sempre fala, né? De 2013 até hoje ninguém leu Shakespeare no Brasil, o povo só ficou lendo notícia. Né?
É, cara.
Mas olha só, antes de começar o Brasil Sem Medo, eu tinha começado o podcast lá, Barca de Ulisses, né? Pra ler
É
a última.
verdade, eu ia falar do podcast também.
E empacou no meio, cara, porque eu não tenho tempo também, agora tem que ficar lendo aí que merda que o Rodrigo Maia tá fazendo. Né? E não consigo voltar. É para terminar o podcast. Agora eu consegui me organizar, já consegui separar bem o dia, assim, mas eu entendo esse
Não
elemento de
é?
ansiedade que você fala. Isso toma a gente de um jeito, né? É muito ruim.
Impressionante. Então, conta a história aí de como você conheceu
Cara,
lá. A gente gosta de saber como
assim,
você começou a trabalhar com ele.
eu era um jovem estudante de ciências sociais da USP.
Meu Deus.
Né?
Começamos bem.
Lá na Fefeleche.
Eu já fui lá e quase morri.
Então, e o pior, eu ainda morava no CRUSP, que é a moradia estudantil.
Foi que ano?
Isso, 2000.
2000. Tá.
Aí, lá na USP, mas eu nunca fui de esquerda, né? Nunca tive esse troço. Mesmo estudando ciências sociais na USP, nunca fui de esquerda. Mas tinha aquela cabeça, né? Toda errada, né? Era meio tucano, porque ali na USP, assim, quem não era petista era tucano, né?
Ah, eu sei como é que é.
Então eu era daquela ala mais tucana. E
Você ia nas festinhas? Ia nas
o Henrique tava
festinhas?
governando, porra, ia, dançava forró e tudo.
Eu fui várias também, cara.
E aí, cara, eu li uns textos do Olavo Nabravo, que um amigo meu me mostrou. E eu achava meio engraçado, né? Ele falou mal da USP, porque na minha cabeça ninguém falava mal da USP, nunca tinha visto aquilo. Eu achava engraçado, falava, ah, esse cara, que louco que ele é, né? E tal. Mas eu achava engraçado, mas também ficava com aquela coisa, né? Falava, pô, mas é engraçado, mas tem razão, né? E aí eu percebi, assim, que nessas conversas de faculdade, né? De treta de corredor, assim. Conversando com os esquerdistas, às vezes eu repetia umas coisas que eu tinha lido nesses textos do Olavo. Né? Meio para causar, assim, entendeu? Eu tinha um medo que eles
Eu sei como é
soltavam
que é.
aquela lacrada. E aí a galera ficava meio assim, falou, porra, esse negócio funciona, né? E era um uso escroto, na verdade, do que o Olavo tava fazendo, né? Era, assim, uma coisa bem, bem baixa. Mas, enfim, né? Deus pega a gente até pelas nossas fraquezas, né? E aí, pô, vou ler mais esse cara. E aí eu comecei a ler, né, alguns textos dele que tinha no site. E, cara, daí entrei naquele turbilhão, né? Fiquei viciado, assim. Aí eu ia lá na sala de alunos que tinha, sala pró-aluno, chamava, né, que tinha os computadores, impressora, que naquela época, porra, internet era um artigo de luxo, né? Aí o site inteiro do Olavo imprimia, assim, tudo lá na faculdade. Chegava no meu apartamento e ficava lendo. E aí eu descobri o Imbecil Coletivo, né, na biblioteca da USP, na biblioteca da FFLCH. Aí eu peguei o livro para ler, aí foi um choque, assim, né? Foi, porra, agora eu entendi qual é o problema que eu vejo aqui na USP, que eu não sabia identificar. Né? Eu imaginava que eu ia entrar na USP e virar um gênio, né? E não aconteceu. Tem alguma coisa esquisita aqui nessa universidade. E aí, quando eu li Imbecil Coletivo, eu entendi o que era, né? Que, resumindo, assim, meus professores eram uns picaretas. Aí comecei a ler tudo que foi aparecendo, né, do Olavo. E aí, nessa época, eu conheci o Instituto Liberal e eu tinha conhecido o Meira Pena, né, o embaixador Meira Pena.
Ah, sim.
E aí o Meira Pena me mandava muitos livros lá do Instituto Liberal. Livros do Mises, do Hayek, né, desses autores liberais, da escola austríaca. E aí me interessei muito por aquilo, comecei a ler e fui levando meus estudos para esse lado, mais da economia austríaca. Terminei a faculdade e tal, e aí em 2005 eu ganhei um concurso lá do Instituto Liberal, né, do Rio de Janeiro, que era o concurso Don Stuart Jr., e o prêmio era uma bolsa para fazer um curso lá em Nova York.
Maravilha!
Ação lá no Think Tank Liberal. E nessa época daí eu já tinha frequentado algumas aulas do Olavo, lá na Realizações, né, e do curso História Essencial da Filosofia, que depois virou aquela coleção de DVDs, né?
Então eu assisti esse curso aí.
Não conseguia ver tudo, porque era caro, eu era estudante, quebrado, tinha que tomar cerveja e não podia pagar. Né? Eu ia de vez em quando. E eu também entrava quieto e saía calado, né? Porque era um curso do Olavo, eu era estudante da USP, né, cara? Então eu ficava quietinho pra ninguém me reconhecer lá, né? Então nunca tinha falado com ele. Ah, mas aí quando eu fui pra Nova York, eu já conversava com a Roxane, a esposa do Olavo, pelo Orkut. E aí ele falou, vou pra Nova York e tal. Ela falou, passa isso aqui em casa, né? Se você estiver aqui nos Estados Unidos, vem aqui visitar a gente na Virgínia. Aí sabe quando a pessoa te faz aquele convite por educação só, e você fala, porra, eu não vou perder essa oportunidade nem a pau.
Sim, sim.
Uma cara dura, fala, então tá bom, eu vou, né? Mando o endereço. Aí fui pra lá. E nessa ocasião, na verdade, primeiro eu fui pra Washington, né, tinha conhecido um amigo que estava lá fazendo esse mesmo curso em Nova York. E o pai dele era muito amigo do Nestor Foster, né, que agora é o embaixador. Então a gente foi para Washington, a casa do Nestor. Foi ali que eu conheci o Nestor, né, que é, hoje é o embaixador lá dos Estados Unidos, é muito próximo do Olavo, né. E aí eu fui para casa do Olavo e eu fui para ficar lá, tipo, um final de semana, assim, uns 2, 3 dias, e acabei ficando 8 meses, cara, lá, enchendo o saco.
Mas, né, você ia lá ou você pousava?
Não, fiquei morando na casa dele.
Caramba, velho, que legal, velho.
E aí depois eu acabei mudando pra Boston, e aí eu ficava um tempo em Boston, aí ia pra Virgínia, ficava uma semana ali, fiquei um tempo assim, aí fiquei um ano, mais ou menos, nos Estados Unidos. Eu voltei pro Brasil, mas eu já tava trabalhando com ele, né, eu já cuidava do site, né, do olavodecarvalho.org, fazia umas coisas que ele pedia, e aí ele começou a dar os cursos na Virgínia, então eu ajudava o Eduí Ferro, que era o melhor amigo do Olavo, a organizar esses cursos e tal, e sempre ia para lá, ajudava por lá. Até que em 2008 ele resolveu montar o Seminário de Filosofia.
Ah, legal.
E aí a gente montou o site. Mas em 2006 a gente já tinha montado o True Outspeak, na verdade, né?
Ah, sim, o saudoso True Outspeak.
No final de 2006, que a gente lançou o True Outspeak. Daí fez sucesso, né? E depois lançamos um site, aí montamos a editora. Na verdade, a Vídeo, o Olavo não tem participação direta nela, mas ela foi fundada dentro da casa dele, assim, lá no escritório dele. E aí outros alunos sentamos lá e falaram, tem que montar a editora e tal. Começou lá com inspiração dele, né? E aí foi assim, cara, conheci o Olavo, comecei a trabalhar com ele e tô até hoje, desde 2006.
Então, pretendo parar. 14 anos.
É.
14 anos, caramba, hein? Parabéns, viu? Parabéns, você é o mais próximo do Olavo que eu já cheguei.
Imagina.
Você é o mais próximo do Olavo. Então, meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação, por contar essa maravilhosa história aí, pela sua contribuição. Tem algo mais que você gostaria de destacar que eu acabei não perguntando?
Não, cara, se eu começar a falar aqui, esse podcast não vai acabar nunca.
Acontece, às vezes acontece. Então, só os avisos finais. Pessoal, não esqueça de entrar, clicar aqui no link da descrição, na loja do nosso imperador Romanini, né? Na Wake Up Imperial, lá você vai ter roupas maravilhosas de vários estilos religiosos, modernos, tecnológicos, para você curtir e aproveitar para o primeiro pessoal. Inclusive, eles têm um lançamento agora, quer dizer, lançamento não, né? Já faz um tempo, da camiseta dos brasileirinhos. E também não se esqueça de entrar aí aqui embaixo, assinar o Oliver Club, lá você vai poder ter podcasts exclusivos, entrar no nosso grupo do Telegram e também o nosso guia bibliográfico de podcast, que lá nós colocamos os links, etc, os livros, e por aí vai para você comprar, e também com fotos e extras, certo? Então, muito obrigado por você que está ouvindo, muito obrigado, Silvio Grimaldo, espero que você volte alguma outra vez.
É só chamar.
Né? Então, um forte abraço a todos.
Abraço, Oliver, abraço, galera.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.